Vamos continuar fazendo uma panorâmica sobre o início do livro de Gênesis. Já temos pregado algumas mensagens desde o capítulo 1. Não descendo a detalhes, versículo por versículo, praticamente como estamos fazendo com Romanos, mas apenas comentando pontos que eu acho que são importantes e significativos. Com ele mesmo casal, Adão e sua mulher, e harmonia com Deus. E essa harmonia iria depender, especialmente, de uma obediência a uma ordem que Deus deu. E agora eu quero ler Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Vamos ler de 7 a 17. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Impressionante como esses rios estão no noticiário o tempo todo aí, lá no Iraque. O mesmo nome, Tigre e Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui prontos para meditar um pouco na Tua Palavra. E que essas colocações sejam úteis a nós e que possamos conhecer um pouquinho mais da Tua revelação nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Nós vamos ver que, infelizmente, o que aconteceu foi o contrário em termos de obediência. O homem se rebelou, a harmonia foi desfeita. E nós vamos dar uma olhada aqui, nessa parte do capítulo 2, e parar em algum ponto do 3. Vamos continuar depois. Há muita especulação, o que árvore é essa do conhecimento do bem e do mal? Muito provavelmente a explicação seja a mais natural. Uma árvore como outra qualquer. Como outra qualquer. Com a diferença fundamental que ela era proibida. Então, no momento em que o homem comesse dela, ou a mulher, iria acontecer algo interno a eles, um fenômeno iria acontecer, eles iam ficar conhecendo o bem e o mal. Eles teriam, o bem eles já conheciam que nasceram sem pecado, mas eles teriam entrado então na prática do mal. Apesar de que Deus é conhecedor do bem e do mal, nesse ponto há uma diferença óbvia, em que ele não pratica o mal, mas ele conhece, que ele conhece tudo. Então ele não precisa praticar para poder conhecer. O homem, sim. Então, essa árvore aí, se ela era diferente em alguma coisa em si, essencialmente, a Bíblia não fala. Não é obrigado que assim tivesse sido. Bastava Deus dizer, essa árvore aqui, no dia que vocês comerem dela, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E esse fruto, se é uma maçã ou se não é, ninguém tem a menor ideia que fruto é esse. Infelizmente, nós não temos respostas para muitas perguntas, como quando Satanás e os outros anjos foram criados. Não sabemos. Tudo o que podemos inferir é que em algum momento, antes da criação do universo, é que os anjos foram formados. Todos os anjos. Satanás era um anjo. E é um anjo maligno. E não era maligno antes. Porque Deus permitiu que Satanás e os outros anjos se rebelassem. Não temos uma resposta clara. Porque Deus permitiu que Satanás tentasse Adão e Eva. O mais próximo que nós podemos chegar para responder a perguntas profundas e sem uma resposta exata na Bíblia é sugerir que Deus queria ser adorado por anjos e homens testados, que passaram por um teste, que optaram conscientemente por adorá-lo. Não queria ser adorado por robôs, que seria no caso de eles não terem a capacidade de decisão. Então, Satanás decidiu desobedecer a Deus em algum ponto, antes da criação do mundo, imagina-se assim, e como vamos ver, o homem decidiu também desobedecer. Quando Satanás caiu, não sabemos. Obviamente, algum ponto antes dele aparecer na serpente, já sendo o tentador. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A primeira frase que Satanás pronuncia na Bíblia já vem distorcida. Primeira logo, para inaugurar. Na própria pergunta vem a sugestão de uma mentira, quando a serpente pede para Eva confirmar, não sei se vocês notaram isso, que Deus havia proibido de comer qual árvore? Hein? Todas. Não era. Uma só. Mas ele já vem, olha o veneno, olha a sutileza. É assim, fazendo uma pergunta, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, já uma insinuação perigosíssima. Quando a serpente diz, é certo que não morrereis, no versículo 4, ela está deixando claro que Deus mentiu. Claramente, ela está qualificando o Criador de mentiroso. Não é assim. Mentira! É o contrário. Um atrevimento enorme. Já vemos aqui um anjo completamente já afastado de Deus e com ódio de Deus e caluniador, como significa até um aspecto do nome dele. Mas ele agride a Deus pela segunda vez, sugerindo que Deus tinha medo de que os homens se tornassem como ele, conhecedores do bem e do mal. Não, ele mentiu, dizendo que vocês vão morrer, sem morrer coisa nenhuma, porque ele está com medo de vocês ficarem iguais a ele. O concorrente, ele está assustado com essa ideia, aí mentiu, para que vocês tenham medo, é só por isso. Interessante que quando os homens pecaram, de fato, eles ficaram semelhantes a Deus no aspecto de conhecedores do bem e do mal. Só que eles morreram. Não tinha sentido nenhum dizer que Deus estava com medo ou querendo evitar a concorrência de poder ou de algo assim, porque Deus cumpriu o que ele disse que ia fazer. Matou o homem. Naquele momento em diante, o homem começou a morrer. Então, tudo que Satanás disse aqui, tudo é ruim, é mentiroso, é difamador, é perigoso. Olha, Satanás continua atrevido contra Deus, contra tudo o que é do interesse de Deus. Nós somos do alto interesse de Deus, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tem muito interesse em você, em mim, em cada um de nós. Interesse em estragar, em corromper, em derrubar, em prejudicar. Muito cuidado, irmãos, com o diabo. Continua sendo um ser extremamente sutil, sutil. Ah, se ele não fosse sutil, fosse grosseirão, claro, aparente demais, para ficar evidente. Como você vê um mal encarado chegando na sua frente, já com a mão no bolso, está evidente que ali vai sair um assalto. Mas quando vê alguém bem vestido, falando manso, risonho, sutilmente, esse é o perigoso. E no dia a dia da vida também, tem alguém no seu emprego lá, que é contra você na cara, ele não gosta de você, acabou-se. É fácil lidar com pessoas assim. Mas quando tem aquele colega, que é o primeiro a lhe dar um presentinho de Natal, ou se lembra do seu aniversário, e sorri, pergunta pela família, e por trás, é perigosíssimo, ele não quer você ali, ele quer o seu lugar, ele tem raiva de você por algum motivo, esse é o inimigo perigoso. O diabo é assim, quando você sentir a presença dele, vê ao seu redor, com os olhos da fé, os olhos espirituais, que ele está usando alguém para lhe perturbar, lhe prejudicar, tome providência, saia de perto, porque ele é muito sutil, e só tem uma maneira de nós resistirmos à sutileza dele, é nós também sermos, não vou dizer sutis, mas termos sabedoria de Deus e sensibilidade espiritual para podermos captar as sutilezas dele. Isso tem coisa do diabo aqui dentro. Essa sugestão que aquela pessoa me deu, que aquele irmão me deu, não é boa. Ela fere as escrituras. Se ela fere, ela vem do diabo. Sutil, mas ela não presta. Aprenda a ver a mão, o sussurro, os planos do diabo para a sua vida. Aprenda, porque você vai escapar de grandes armadilhas. Capítulo 3 é o capítulo mais trágico da Bíblia. Fiquei pensando, será que o mais trágico da Bíblia seria onde fala na morte de Cristo? Em termos de dimensão do que é a morte de Cristo, sim. Só que a morte de Cristo aconteceu por quê? Porque o homem caiu. Então eu acho que eu vou continuar elegendo o capítulo 3, vocês podem até discordar comigo, mas eu vou eleger o capítulo 3 como o mais trágico da Bíblia. E o versículo 6, o mais trágico do capítulo 3, que eu já li. A mulher come e o homem come também. É chocante ler o versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 6, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Mesmo verbo, no dia que é comerdes, pois ela comeu e ele comeu, claramente. Confronto direto com a ordem de Deus. A mulher não resistiu à tentação tripla da árvore ou do fruto. Boa para comer, instinto, saciar a fome, gostosa, ao apetite natural, que Deus deu apetite, até aí tudo bem. Agradável aos olhos, aqui dá a ideia de ter alguma coisa, de cobiça, eu tenho que ter aquilo. O instinto foi despertado e depois do instinto a cobiça. Eu tenho que ter para satisfazer o meu instinto. E talvez o pior de todos, desejável para dar entendimento, vontade de independência, vontade de saber mais das coisas, ultrapassando o limite claro que Deus tinha traçado. Então ela aí, Eva, achou que não ia morrer coisa nenhuma, como a serpente tinha dito, deu vontade pela fome e pela cobiça e pela vontade de ser como Deus, comeu. Ela iludiu-se, pensando que Deus tinha mentido e que a serpente estava com a verdade. Um tinha mentido nessa história. Iludiu-se. Aí deu para o homem. E o homem comeu sem estar iludido. Ele sabia. Ele creu em Deus. Adão creu. Ele acreditou. Ele sabia o que ia acontecer. Levou a sério. Ele não foi iludido como Eva. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido com todas as letras, mas a mulher, sendo enganada ou iludida ou enrolada, caiu em transgressão. Não sei se vocês já tinham notado essa diferença grande na hora da tentação. E aos olhos de Deus, saibam que pesou muitíssimo essa aparente sutileza, que não é sutileza, não. A consequência é que Deus tirou da mulher a autoridade de ensinar diante da igreja. Versículos 11 a 15. Estou em 1 Timóteo ainda, capítulo 2. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito, palavra forte, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ah, apóstolo Paulo, isso é coisa passada, tem 2000 anos, qual é? A cultura é outra, a mulher já se liberou, e tem muita mulher mais inteligente do que muito homem, e blá, 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 e o que interessa é releia, cuidado com esse verbo, viu? Relê, e com esse nome, releitura, está muito na moda. Relê significa deixar o que era bom para trás e inventar coisa nova, cuidado com este verbo, muito em vigor hoje, nesse mundo pós-moderno, inclusive entre evangelhos. Uma releitura da Bíblia. Releitura. Versículo 14 explica o motivo pelo qual Deus determinou que a mulher não podia ensinar. De fato, tem coisas na Bíblia culturais. Sim, existem aspectos culturais em que nós podemos deixar de lado, claro. Mas onde é que é cultural e onde é que não é? Procure uma explicação depois de alguma ordem de Deus, e veja a natureza dessa explicação, se ela é dependente do tempo, ou ela é atemporal, se não tem nada a ver com o tempo. Esse é o caso claro, de que não tem nada a ver com o tempo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro motivo, Deus deu dois motivos pelos quais ele queria fazer uma diferença entre autoridade de ensinar numa igreja do homem e da mulher. Primeiro, foi formado Adão. Mas, senhor, o que tem a ver com a outra? Não importa, eu estou dizendo, ó. Deus dizendo, não é eu não, é Deus. Eu formei primeiro Adão, depois Eva. Pronto, para mim isso é importante. Segundo, segundo motivo, versículo 14, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Versículo complicadíssimo que eu não vou explicar agora, não está no nosso texto. Mas o que importa é isto, que tem muita importância aos olhos de Deus, o fato da mulher ter sido iludida e Adão não ter sido iludido. Obviamente, a disciplina caiu em cima dos dois, que nós vamos ver depois. A maldição de Deus sobre um e sobre o outro. O peso que Eva ia levar e Adão ia levar. Eu quero encerrar com uma exortação para nós todos. Muito cuidado com qualquer coisa que atraia o seu instinto. O instinto humano é muito forte, animal também. O instinto da natureza de um ser vivo, e até irracional, mas olhando para nós, muito cuidado com o seu instinto. Fome, sede, sexo e alguns outros, vários outros instintos. Muito cuidado, porque são muito poderosos, e foi poderoso em Eva. Então alguém pode fazer coisa muito feia com base no instinto. Instinto. Atraído pelo instinto, que é muito forte. Muito cuidado com os seus olhos, onde eles batem. Cuidado com qualquer coisa que agrade os seus olhos, de uma maneira a despertar a cobiça. Quando você vê com seus olhos uma coisa bonita, agradável, tudo bem, ótimo. Deus nos deu os olhos para vermos. Deus nos deu toda a beleza que nos cerca, para vermos, admirarmos nela. Tudo bem, use à vontade os seus olhos para gozar das coisas boas que Deus colocou ao seu redor, coisas bonitas e agradáveis. E até desejar corretamente alguma coisa, até material. Eu gostaria, senhor, um dia de ter um automóvel. Está me sentindo uma falta de andar de ônibus. Eu estou precisando de um carrinho. E eu olhei um carrinho ontem na loja e me agradou muito. Eu vou orar para tu me dares, talvez aquele carrinho mesmo. Vou ver se eu consigo um financiamento e tal. Você viu o carrinho lá na loja e se agradou dele. E tudo bem, não tem problema. E muitas vezes Deus nos dá coisas que nossos olhos viram e deu vontade de você ter, mas uma vontade correta. Uma vontade afinada com os próprios padrões dele e com o desejo dele de nos dar, se der certo, a compra lá do tal carrinho. Se o financiamento não foi aprovado, é porque Deus não queria nos dar naquele momento aquele automóvel. Tudo bem. Mas cuidado com coisas que atraem os seus olhos e que despertam a cobiça. Eu tenho que ter aquilo, eu quero ter aquilo. E às vezes coladinho na cobiça vem a inveja do que tem, que é outro assunto, mas bem correlacionado. Mas o assunto aqui é cobiça, tenha cuidado com ela. Desejar coisas que não é para você desejar, coisas que não são lícitas, coisas que podem até ser lícitas, mas não são para você. Deus já deixou isso claro, não force. Então, muito cuidado com os olhos. E cuidado com qualquer coisa que tenda a levar você a querer algum tipo de independência de Deus. E só esse assunto poderia levar muito tempo. É muito sutil este perigo. Muito sutil. Às vezes um medicamento pode conter esse risco. Nós confiamos que ele vai passar dor, vai passar uma situação desagradável, A, B ou C. E você se dá por feliz, porque pode ter o remédio, tem, e tranquilo, porque na hora que você toma o remédio e passa a dor, ou coisa assim. Ótimo que tenhamos os remédios, que tenhamos condições financeiras de comprar, tudo bem. Mas não esqueça, não esqueça. A sua dor vai passar, o alívio virá, porque Deus quer que o seu alívio venha. E Ele quer lhe aliviar daquela dor. Ele vai usar o remédio. O remédio é baseado em química, em biologia, em medicina, em árvores e plantas e coisas criadas em laboratório. Tudo Deus criou, todos, os elementos todos. Então foi Ele que criou, deu inteligência para os cientistas desenvolverem. Então, é Deus por trás. se um remédio ele leva a sentir mais independente de Deus, eu não preciso tanto de orar para essa dor passar porque eu tenho um remédio, cuidado, porque nós somos tremendamente dependentes dele em todos os aspectos. E o professor lhe garante que o que vai cair na prova é aquele ponto, e você estudou aquele ponto, está cobra e vai tranquilão. Cuidado, qualquer coisa que lhe torne, quem vai discernir isso e traduzir para a sua própria vida é você. Mas qualquer coisa que venha a independência financeira é um perigo. Aliás, essa expressão deveríamos talvez nem usar, né? Puxa, eu adquiri a minha independência financeira. É? Espere, daqui a 3 dias a chamada no gabinete do diretor para você ver uma coisa. Vou lhe mostrar o que é independência financeira. Então, cuidado com a palavra independência de Deus em qualquer aspecto. Que Deus nos abençoe com esses comentários, essas lições. Sejamos mais hábeis, irmãos, a detectar a presença do mal ao nosso redor, de entender quando o diabo está perto, está querendo nos perturbar, sutilmente, às vezes nem tão sutilmente, mas muitas vezes sim, sejamos aptos a discernir isso e pedir a Deus que nos ajude, nos dê força aí, seguindo a orientação do próprio Deus nas Escrituras. Sai de perto, sai de perto. Ah, se Eva tivesse corrido, e Adão, vamos correr daqui rápido, porque isso aqui não está dando certo. E nós muitas vezes não corremos. E todos nós já pecamos na qualidade de Adão e na qualidade de Eva. Todos nós já pecamos iludidos, achando que não era tão ruim assim, Deus dizendo que era, as Escrituras, a consciência acusando, e nós não tanto e fomos em frente, e pecamos iludidos. E todos nós já pecamos não iludidos, sabendo que era errado, sabendo que não estava certo, e pecamos. Os dois vezes. Aliás, nós somos mestres em pecar, infelizmente. Deveríamos ser muito, muito mais resistentes ao pecado. Que Deus nos ajude a isso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, explicada de uma maneira bem abrangente, sem muitos detalhes, mas espero que essas considerações estejam sendo úteis aos irmãos, como certamente estão a mim próprio. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar essas coisas com esses irmãos queridos, e que o diabo seja um grande derrotado em nossas vidas, não o contrário. E que o Teu Espírito nos capacite a sermos cada vez mais como Cristo, que foi durissimamente tentado e nunca caiu. Por isso somos salvos, porque Ele nunca caiu. Em nome dEle te agradecemos e te pedimos para estas coisas. Amém. Deus nos abençoe.